FM Network.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Fala nação, fala seus Lambo Leapers, estamos aqui de volta para mais uma livecast, né, aqui este episódio de 317, enfim, chegamos naquele momento mais importante, né, dessa off-season até aqui, o draft, né? Tivemos a free agency do Packers movimentada semana passada, mas enfim, agora nós estamos aí com o draft aí praticamente um pouquinho mais de um mês, né? Semana que vem vai fazer um mês certinho aí do próximo draft, e a gente vai, nesse episódio, vai começar a falar sobre as classes aí, né? Principalmente focando nas principais needs do Packers, né? Que eu acho que é mais fundamental a gente analisar, né? E comigo vai estar o Ricardo Gonçalves, né? Que é um especialista em draft, mas enquanto ele não chega, para a gente discutir sobre as classes aí de wide receiver e running back, tem algumas coisas importantes, né, que aconteceu hoje, né? O Packers teve, como eu disse, o draft está aí, né? E aí teve o combine já passou, teve o Pro Day de USC, né? O Packers tinha representantes lá em Los Angeles, e principalmente teve o Brian Gutekunst lá no Pro Day de Alabama. E aí foi reportado que um dos olheiros do Packers acabou conversando com um dos prospectos de primeira rodada, né? Que é o Cole Aide McKinstry, né? Que é o cornerback. Ele se destacou no Pro Day, né? Ele teve um tempo de 4.47, então ele subiu, né, as expectativas em torno dele aí de ser uma escolha de primeira rodada. Durante o combine ele teve um problema na lesão do pé, porque ele acabou descobrindo ali. Mas enfim, o Packers já teve vários pro days aí de várias universidades em que ele já teve algum representante lá analisando os jogadores. Mas enquanto o Ricardo não chega, eu vou começar a falar de prospecto com vocês, né? Falar sobre a classe de running backs e wide receivers. Vamos começar a falar aí um pouco de wide receivers, né? Vou até começar a falar mais específico sobre o Marvin Harrison, né? Que é talvez o principal prospecto aí do próximo draft. É um cara que é muito polido, né? É o cara mais pronto, né, dessa classe, né, tanto que não se sabe em qual lugar que ele vai, para qual franquia que ele vai, né, vai depender muito do movimento do top 5, né, dos QBs ali, como que vai ser, eu acho assim que o Malik Harris, Malik, meu Deus, eu tô trocando até os nomes, o Marvin Harrison, eu troquei com o Malik Neighbors, o Marvin Harrison, ele vem de uma universidade que produz bastante wide receivers, né? É um cara que tem uma facilidade para correr rotas. Tudo bem que eu acho que a velocidade dele não é tão, se você for comparar com outros caras, tanto impacto no jogo dele, mas em questão de correr rota, ele consegue se desmarcar facilmente do marcador. Enfim, é um cara assim que talvez muitos até falam que seja o segundo melhor prospecto de toda a classe, só atrás do que é só atrás do Caleb Williams, né? Mas enfim, é claro que. E é o tipo de cara assim que os Packers, se você for analisar, os Packers não tem, né? É um cara que tenha volume, mas ao mesmo tempo tenha. Como eu posso dizer assim? Tenha momentos decisivos dentro da partida, né? Teve muitos momentos em que o QB lá, seja o CJ Stroud, que era até então o QB do Marvin Harris, ou seja, o outro, que era mais ruinzinho e tal, que agora não vou me lembrar o nome, era bola no Marvin Harris e o Marvin Harris agarrava tudo que vinha na direção dele. Então, um wide receiver que a gente pode cravar. Não, esse cara é o ideal para quem está procurando aquele alvo número um, né? E enfim, ele vai bem, como eu disse, vai bem nas bolas contestadas, né? Você pode jogar bola nele que ele vai agarrar, ele faz bem as separações, né? Na hora que o marcador tá ali, ele consegue se separar o suficiente para abrir uma janela para o quarterback ali, para o quarterback lançar a bola na direção dele, né? Enfim, ele só a velocidade que. Tipo, que nem eu falei, ele não é um cara tão explosivo, mas é um cara que vai, né? Vai, bom que eu posso dizer assim, vai dar conta do recado. Enfim, tudo bem aí, Ricardo? Já que você chegou, eu comecei a falar de Marvin Harrison, então deu o teu pitaco aí sobre ele.
Boa noite, Igor. Tá me ouvindo bem?
Tá, perfeito.
Boa noite, Igor. Boa noite, todo mundo aí. Perdão pelo atraso. Mas cheguei, né? Vamos para o que importa. Vamos falar aí dos prospectos. Vamos falar de draft.
Não, e eu comecei a falar dos wide receivers, né? E talvez o principal wide receiver dessa classe né? É o Marvin Harrison, né? Porque, cara, o que esse cara me jogou em Ohio State, não tá escrito.
Ah, sim, não tem muito segredo. Marvin Harrison é o principal prospecto de wide receiver. Agora sim, a distância não é tão grande quanto talvez as pessoas já achassem, imaginassem lá no começo do processo. Porque o Marvin Harrison, assim, ele carrega uma áurea de quase que intocável há um bom tempo. E eu realmente acho que é justificável. Ele é um baita de um jogador, um baita de um prospecto, mas a gente está no meio do draft, acho que é de conhecimento de todo mundo que acompanha. E a gente tem, de fato, um big three, se dá para dizer assim. São três recebedores principais, três jogadores dos mais talentosos de toda a classe, independente da posição. São três jogadores que, para mim, estão ali no top 6, 7 de overall geral e que devem sair assim. Depois dos QBs, provavelmente saem os três wide receivers. A questão é ver se sai um offensive tackle ali, né, no meio, mas do top 10, do top 10 não vai passar. O limite é o Chicago Bears na pick 9, mas tudo isso para dizer que Malik Nabers e Romeo Dunze também são dois jogadores de altíssimo calibre e que a distância de ambos para o Marvin Harrison, para mim, ela existe, mas ela não é tão grande, não é um gap tão considerável, principalmente se você levar em consideração a questão que o Malik Nabers, ele talvez te entregue um conjunto de habilidades diferentes que o Marvin Harrison não vai entregar tão quanto a capacidade que o Malik Nabers tem. E isso não quer algo que, de alguma forma, baixe ou prejudique o estoque do Marvin Harrison, se reforce a qualidade do Malik Nabers, que é, pô, é um baita de um jogador, em termos de jardas depois da recepção, tal, e assim, jogadas explosivas. Para mim é o principal recebedor da classe. E te oferece tudo aquilo, o combo de route runner, é um cara com experiência, jogou na SC, é um cara super produtivo, mais produtivo da história de LSU, e a gente está falando de uma universidade com um histórico gigantesco de produzir wide receiver de maneira recente, não vou nem puxar tanto na história, mas pega aí nos últimos 10 anos, a gente está falando de Odell Beckham Jr., Jarvis Landry, Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, e tem mais uma galera. Ele foi mais produtivo que todos esses caras, e é um baita de um prospecto também. Romeo Dunze, idem. Uma temporada fantástica, fenomenal. O Dunze é um jogador que também chega para mim para ser um wide receiver 1 desde o dia 1 na NFL. É um baita de um ex. Pacote realmente extraordinário. E eu, assim, eu faço questão de reforçar porque a maioria da galera vê, eu acho que assim, acaba ficando tão batido. Ah, o Marvin Harris é muito bom, o Nabers e o Dunze, e você fica vendo em mock, eu acho que a galera até perde um pouco da noção assim de que, pô, esses caras são bons e tal. Mas eles são realmente muito bons, muito bons. E a hype é justificável, totalmente justificável. E aí vão tentar falar, o processo é longo, e aí às vezes tentam falar, ah, o Marvin Harrison não fez nada do combine, o Malik Nabers sequer pesou, mediu. Aí é da personalidade do cara, enfim, é da gestão de carreira dele como empresário. Para mim, o Marvin Harrison não precisa fazer mais nada, ele não tem nada que provar para ninguém. Ele não é bom, ou não vai deixar de ser bom, ou vai ser ruim porque não correu as 40 jardas, ou porque não fez drill no Pro Day hoje lá em Ohio State, nada disso. Da mesma forma, o Malik Nabers, o Odunze foi o cara que ele é diferente, fez e quis se provar. Não só foi pro combine, como fez todos os drills, ficou repetindo o trick on drill porque ele tinha treinado bem e achava que dava para baixar o tempo dele. Porque é da personalidade também, tem uma personalidade diferente, é um cara super trabalhador, é um cara que, em termos de determinação e resiliência, ele é realmente diferente. Mas é como dizer, é questão de personalidade. Isso para mim não afeta o estoque nem para cima nem para baixo, nenhum dos três. E para mim é o Big Three consolidado, assim, não tem discussão. E aí sobre Malik Nabers e Romeo Dunze, para mim, quem tem um ou outro um pouco na frente, eu nem acho que assim, seja passível de muita discussão, porque são dois caras realmente muito bons. Assim, e também com uma gama de vão te entregar habilidades diferentes, né? E realmente, quando a gente está falando de wide receiver, eu sempre falo isso todo ano no processo, que é uma posição que é difícil de tu elencar, porque de tu, né, estabelecer ali uma hierarquia, né, na classificação, porque acaba sendo muito particular de como cada um avalia determinada característica e de como cada time precisa daquela característica. Então, pode ser que tu tenha aquele cara que é fora de série em jardas depois de recepção mais acima do que o jogador que é excelente bola contestada. Isso vai depender muito do que cada um prefere ou tem como alvo, né?
Não, e você falou sobre a personalidade do Marvin Harrison, né? Até saiu hoje, que até achei engraçado, né? Porque ele vai muito naquilo que você até falou, de não precisar ver mais, né, dele, mais nada dele, porque você já sabe o que ele pode entregar, né? E aí eu tava vendo que disse que ele... falou que andou conversando com 9 times durante o último combine, né? E aí ele perguntou, né, pro pessoal lá se ele precisava mostrar algo, né, para eles lá, né? E aí a galera, no geral, falou assim: não precisa, você não precisa nem mostrar nada pra gente aqui no combine, e muito menos no Pro Day, né, que foi hoje. Enfim, eu só achei engraçado isso, porque muito se questionou da decisão dele, né? De não ter participado dos eventos técnicos no Combine e hoje no Pro Day, mas enfim. Que nem você até destacou o teu top 3, né, Ricardo? É o Odunze, Nabers e o Harrison. E numa segunda prateleira aí, você colocaria quem aí? Porque tem uma galera ali que você vai olhando para baixo ali, acho que se nivela todos eles ali, né?
Depois do Big Three, que eu chamo de Big Three, para mim, alguém, um ou outro, vai ter ali, de repente, uma predileção por outro jogador em detrimento de Nabers e Odunze, principalmente. Alguém pode baixar um pouquinho o Odunze na avaliação e eu não acharia absurdo, mas para mim é muito bem consolidado os três. Depois disso, é muito reflexo do que é a classe. Não é por falta de talento, é por muito talento, inclusive. É por ter muito jogador bom, que o teu wide receiver 4, 3, ou se eu falo de um time ou de algum avaliador, pode ser o wide receiver 9 de outro, o wide receiver 10 de outro, e isso não é exagero, porque são jogadores realmente muito bons e que estão ali no range de final de primeira rodada, depois do top 20 até o início de segunda. E aí vai depender muito de como cada um avalia. Para mim, tem um jogador que ele tem dois jogadores que se destacam desse grupo. Esse é algo que eu ainda vou fechar, né, mais perto do draft. Ainda pretendo falar muito sobre o wide receiver, né? Até o dia do draft para a galera, porque todo ano é a posição que eu acabo dando um pouco mais de destaque, porque primeiro que a gente tem tido muito talento, tem vindo muito talento e tem, acho que, cada vez mais impactado os wide receivers e impactado cedo. Não é novidade para ninguém. E essa classe é fora de série. Tem 6, 7, 8 jogadores que poderiam tranquilamente sair na primeira rodada. Então, assim, tem um cara que para mim é top 20, claro, talento, que é o Adonai Mitchell, de Texas. Para mim, desponta do restante do grupo. e traz junto com ele um pouquinho o Brian Thomas, que é diferente, perfil diferente. Mas o Adonai Mitchell, para mim, é um jogador top 20, um ex-clássico. Já até andei postando ele como um dos jogadores, dos meus jogadores favoritos da classe no Twitter. E aí, quando eu falo de maneira geral, não estou falando especificamente para o Packers. O que eu adoraria para o Packers, isso eu já adianto, já até falei, escrevi sobre isso, o Wendell postou lá no site americano que ele escreve, que eu acharia um excelente fit por ele ser um ex-clássico, um perfil que para mim o Packers não tem. Um jogador que é quase a prova de drops, assim, uma baita de uma arma na red zone, mãos, te oferece muita versatilidade de trabalhar, de poder ser mexido, movido por todo o campo, apesar de ser prioritariamente aquele boundary, né, aquele recebedor de outside, aquele ex-clássico, mas, pô, para mim, baita de um jogador. Brian Thomas Jr. é outro jogador excelente, aí é um pouco diferente, eu acho que aqui a gente está falando mais de upside. Brian Thomas, ele tem um caminho a percorrer na questão de desenvolver mais o trabalho de rotas. É um cara que explodiu em 2023, foi o líder de touchdowns, né, da FBS, e acho que salvo 17 touchdowns, um número absurdo, assim, é quase que uma a cada 5 ou 6 recepções dele foi para touchdown, e ele é o cara que ultrapassou a marca das 1000 jardas, né, pela primeira vez da carreira, realmente foi um breakout year, e é um potencial absurdo, né, um cara de muita velocidade, é outro que também foi muito bem no combine, e já era esperado. E é um perfil um pouco diferente, é um cara grande, mas é um cara que, assim, é mais deep threat e que ele vai ter um trabalho ali para conseguir se desenvolver e impactar também no, digamos, no curto e zona, na zona curta e intermediária do campo. Mas é um excelente jogador, um jogador de muito potencial, não duvido, de que também saia dentro do top 20. E aí, cara, tu tem vários jogadores que, para mim, estão nesse bolo aí, como eu falei, que, tipo assim, pode ser o wide receiver 3 de alguém, o wide receiver 9 de outro, e vamos lá. Xavier Laguette.
Esse é o meu crush.
De South Carolina, bom jogador, assim, tem uma história curiosa que, para resumir, é um jogador, é uma história extremamente incomum e é isso que assusta muita gente. Inclusive, me assustou um pouco no início, quando eu fui assistir e ver a questão, porque era um cara de 5 anos no college, nunca tinha feito absolutamente nada até a temporada de 2023, assim, nunca tinha conseguido jogar. E até a semana 4 de 2023 eu já tinha mais jardas recebidas do que ele tinha toda a carreira. E foi porque realmente essa questão de ter chances de abrochar veio mais tarde, mas é um excelente jogador. E aí tem, vamos lá, você tem Xavier Worthy, o outro recebedor de Texas, que chama muita atenção porque quebrou o recorde do 40-yard dash no combine, mas independentemente disso, é um bom jogador. Mas aí tem a questão do peso, que ele realmente é muito leve, e isso para mim não dá para se deixar de se levar em consideração, porque naturalmente vai ter algumas limitações para ele e algumas preocupações com relação à questão de sobrevivência mesmo, né, de resistência na NFL, porque um cara de 160 libras, nessa faixa, 160 libras, para estar batendo com um linebacker de 60, 70 libras mais pesado que ele, cara, tomando tackle no meio do campo, complicado, assim, é complicado esse embate, não dá para deixar de ser levado em consideração, mas vamos lá, Xavier Wolf é um cara que tem que ser considerado naquele range. Led McConkey, um jogador excelente, talvez um dos melhores route runners da classe, né, recebedor de Georgia. Acho que está todo mundo nesse range dentro desses jogadores que eu citei.
Uhum. Só antes de eu falar do Laguette e pegar um comentário ali, acho que foi o Alan que colocou, só deixa eu dar 2 recadinhos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curta a gente aí, né, nessa live, ativa as notificações, e se quiser também compartilha a live aí, porque a gente está dando informações aqui interessantes sobre o draft, e todo mundo se interessa nessa época sobre o draft. E posteriormente essa live se tornará também um podcast e ela estará disponível na FN Network e demais agregadores, né? E lá na FN Network você tem outros podcasts de ligas americanas, como a própria NFL, NBA, NHL e MLB. Além disso, né, a FN Network tem parceria com a Sport America, que é referência em venda de produtos de todos os times, né? Seja qualquer a liga que você tenha mais favorita aí, né? No nosso caso aqui é a NFL. E se você deseja algo do Packers, é só clicar no link que está na descrição dessa live, ou se você estiver ouvindo a gente no futuro aí no formato podcast, você Só basta acessar o link aí da Esporte América aí, né, no episódio que você estiver ouvindo aí no seu agregador. Dito isso, vamos voltar aqui. Eu vou até pegar aqui o comentário do Alan Vasconcelos, que daí ele aí ele já me deixou o gancho. Ele deu um boa noite. Nos últimos dias, o site que mais aproximou da realidade do draft foi o da ESPN. Nele, o Laguette se encontra na posição 27. Em qual posição ficaria na sua análise aí, Ricardo? Tá me ouvindo aí, Ricardo?
Tô te ouvindo sim. Cara, sobre o Laguette, vamos lá. Cara, é difícil falar na posição, mas o range ali eu acho bem justo. Esse range ali de... Para mim é um jogador para ser levado em consideração a partir do top 25, tranquilamente. A partir da escolha do Packers ali, eu acho que tá bem justo pelo combo, né? Pelo potencial. Um jogador realmente de muita qualidade, explosão física, atlética. Eu acho que ele é um corredor de rotas melhor do que muita gente fala, até subestimado, né? Porque, como eu falei, tem essa história do fato de ter demorado a questão do breakout dele. Ele era um jogador comum, cara, não tinha hype qualquer, não tinha, apesar de vir do high school com certa hype, né, de ser um recruta 4 estrelas e tal, ser um cara com reconhecida capacidade atlética, mas até então ele era um cara sem produção, né, no college, e estourou realmente, aquele produto de um ano, e que isso é um perfil bem comum. Um jogador de 5 anos, né, assim, no college, ter esse breakout tardio é uma preocupação. Mas, cara, é um jogador muito bom. Assim, eu não acho nenhum absurdo pensar nele na primeira rodada. Eu acho que é top 25 ali diante, já estaria, como dizendo, tá no bolo dessa galera. Donovan Mitchell, que para mim se desgarra um pouco mais, mas tá no bolo ali, com Brian Thomas, com Keon Coleman, né, que eu acabei esquecendo de citar, com o Xavier Worthy, que deve ganhar mais. Para mim não é de primeira rodada o Xavier Worthy, tá? Mas admitindo que chama muita atenção o fato da velocidade inegável e isso pode fazer subi-lo, né? E não seria surpresa ele aparecer no primeiro round. Mas, assim, tá ali, tá nesse range, cara. Eu não acho absurdo pensar no Laguette como uma escolha de primeira rodada, de forma alguma.
Não, e eu, que nem eu falei, eu gosto tanto dele, do Laguette, pelo simples fato de que ele tem uma imposição física, assim, que eu sempre falo, que eu sinto falta disso nos Packers, e eu vou ficar falando, não sei até quando, eles escolherem alguém, porque eu, até numa das lives, que eu falei assim, que para mim ele parece muito com, tudo bem, devido às proporções, mas pelo físico, é um estilo meio que Julio Jones, assim, é aquele tipo de wide receiver que você quer no teu time. A gente sabe o que o Julio Jones fez com os Packers, então eu tinha a sensação, pô, cara, o Packers podia pegar alguém desse estilo. Não sei se vai pegar, porque nunca teve predileção, talvez, para pegar um cara desse nível. E o mais louco do Laguette é que ele, tipo, com todo o tamanhão dele, ele tem uma velocidade, né, interessante, mas enfim, eu não sei se o Packers vai vir a se interessar por ele, mas enfim, eu vou até tava vendo uns outros nomes aqui, como que é, Ricardo, aí até vou jogar para você, para ver o que você acha, que eu andei vendo alguns aqui, e tinha um, deixa eu dar uma olhada aqui qual que era, ele até conversou com os Packers hoje, que eu acho que, eu não sei com quem que ele conversou, mas eu vi que Jermaine Burton, o que você acha dele?
Cara, bom jogador, assim, é um dos wide receivers ali, dá pra falar, sei lá, um terceiro até quarto tier. É um bom jogador, é um jogador até subestimado dentro do processo, porque não teve tanta produção, o ataque de Alabama realmente ficou aquém nesses últimos 2 anos, não conseguiu se destacar, mas é um bom corredor de rotas, é um cara que tem um release interessante, e, assim, é uma opção interessante, mas aí já é olhando... nitidamente um nível abaixo dos caras que a gente já citou aqui. É um cara para ali final de dia 2, início de dia 3 mesmo, assim. Provavelmente muito mais para início de dia 3, porque a demanda deve ser grande por outros jogadores. Mas, cara, é um jogador interessante, assim. Não, é um jogador, não vou dizer que seja um perfil diferente, mas tem um tamanho bom e trabalha bem por fora, tem essa versatilidade de poder ser movido pelo campo. É interessante, né? Assim, não pode ser um indicativo de interesse no jogador, mas também pode ser um indicativo de interesse na posição, né? Enfim.
Uhum,
E até para a questão de saber também, sendo wide receiver, treinava direto, treina, né, direto diretamente com os corners de Alabama, que, enfim, pode ser o alvo, já que a grande papo do dia foi que o Packers teve uma atenção especial com o cornerback de Alabama, então isso pode estar dentro desse combo também. Então é uma coisa que a gente não tem como mensurar, mas fica aí. Mas, enfim, de toda forma, é um bom jogador. É um jogador interessante, até subestimado mesmo, mas que entra ali na conversa para ser, para estar dentro do top 20 wide receiver da classe, e o que é algo bom. Não sei se ele vai ser top 20 ao final aqui da minha avaliação, né? Que eu estou trabalhando nisso, já vi, deixa eu até confirmar aqui, 23 wide receivers, ele foi um deles, e não sei se ele vai ficar, mas está ali no bolo, e o que é, tipo, o que é muito bom, porque a classe é realmente muito profunda, cheia de talentos, e eu acho que provavelmente eu vou encerrar com grade de 20, 21 jogadores com nota para os dois primeiros dias de draft, então já dá para ter uma noção de como é cheio de talento.
Não, tem vários nomes, e aí você pode escolher o estilo que você quer, né? Tanto que tem um nome ali que até a galera ficou falando, eu não sei se chegou a ver dele, até porque eu tava vendo a estatística dele, que ele, aí até brincaram que o LaFleur ia adorar ele, que é o Johnny Wilson de Florida State, porque pelo que eu vi, aí, enfim, ele tem a maior nota em bloqueio, né, para fazer bloqueio, e aí poderia ser aí talvez um dos caras aí que pudesse se encaixar ao sistema de ataque dos Packers, né, tipo, um cara que era muito parecido com aquilo que o próprio Lazar fazia, né, um cara que mais bloqueia do que recebe, ou às vezes recebe em certas jogadas ali, recebe o passe. Eu não sei se chegou a ver ele, Ricardo, e o que você acha dele?
Ainda não fiz o scout do Johnny Wilson, mas conheço o jogador, né, assisti muita coisa de Florida State, até por conta de Kian Coma e de outros jogadores. O problema é que, assim, ele é mais por questão do tamanho, porque ele é um cara grande, ele de fato tem essa capacidade de ajudar como bloqueador, mas ele não é exatamente esse cara grande, bom em fazer coisas de jogador grande. Se fosse, ele estaria sendo considerado muito mais alto do que o momento. Eu até brinco, se desse para juntar as habilidades, o que ele é bom e o que o Kian Coma é bom, a gente poderia ter um adversário excelente, assim, mas o Johnny Wilson, muitas vezes, ele tem dificuldade, cara, em bolas contestadas, com o cara do tamanho dele deveria ser melhor, ele deveria ter mais ball skills, ele dropa muito. Para mim é um jogador de dia 3, assim, eu acho que aí já é um nível que cai um pouquinho comparado a outros. Mas é um perfil diferente, é um cara que chama muita atenção, tem 6'6", 6'4", 6'7", de altura, grande, tinha gente falando, para ele fazer a transição para Tyrant, isso aqui é algo natural, mas eu também acho que ele já não precisa disso, acho que ele pode pode jogar na NFL na posição de wide receiver com o perfil dele mesmo, mas ele vai ter que melhorar e evoluir em algumas coisas.
Mas assim, pela classe que você viu até agora, há muitos jogadores. É que tem um aqui que eu queria falar, mas aí eu não sei se o Packers interessaria, né? Porque pelo que eu vi, o vídeo dele, ele atua mais no slot, então. Mas é um cara que eu acho interessante também, que eu não sei se chegou a ver o Ricky Pearsall de Florida. Que, só que eu vi, pelo menos dos vídeos que eu vi dele, ele atua mais no slot. É um jogador físico.
O Rick Pearsall é outro cara que é quase que a prova de drops, assim, uma das melhores mãos do draft, ótimo ball skills, é um cara que, para trabalhar o meio do campo, principalmente contra a marcação em zona, é um cara mestre de rotas, assim, muito bom jogador. Mas assim, o papel dele, projetando para a NFL, acho que ele tem tudo para ser um excelente slot, um cara para jogar como Z também. Tem essa condição. É um jogador muito bom para mim, tá ali no range ali da segunda rodada, junto com vários outros jogadores. É um jogador muito, muito bom também. Não tenho dúvida de que vai ser bastante efetivo na NFL. Assim. Acho que é um cara que chega com um nível de consciência muito bom. Assim. Para mim, ele testou até melhor do que eu achava, né, que eu tinha visto no tape. Tem algumas coisas que eu acho até que foram inflacionadas no combine, eu não consegui ver. Somente a questão do trick review dele, eu não vi essa capacidade toda de mudança de direção que ele testou, eu não consegui, até porque eu fiz o scout antes, eu não consegui enxergar isso, até me surpreendeu um pouco. Mas é interessante, vou até voltar no tape para ver algumas coisas que batem ou não, de fato, mas, assim, é um jogador muito bom, tem boa capacidade e, cara, tá ali pra mim, range de final de segunda rodada, junto com vários outros recebedores, dá pra citar, tem dois caras que eu gosto muito pra dia 2, mas muito mesmo, não tem como serem avaliados pro dia 1, mas são dois jogadores excelentes, que é o Javon Bay Baker, de UCF, e o Jalen Polk de Washington, companheiro do Romeo Dunze, são dois jogadores assim, excelentes para mim para segundo round. Dois jogadores que vão chegar na NFL, possivelmente com aquela incumbência de ser um número dois, de serem caras que para trabalhar por fora também para ser movido, às vezes jogar como Z, dois jogadores com bom upside, com bom piso de produção. Assim, para falar de wide receiver, não faltam características, não faltam jogadores, não faltam peças, a classe é realmente muito boa, muito profunda.
Sim, não, tanto que agora me vem um outro nome, que aí ele é parecido também com o estilo do Laguette, aí eu não sei se chegou a ver também, Ricardo, que é o Malik Corley, de Western Kentucky. Que eu vi assim que ele tem uma boa velocidade, se impõe fisicamente, né? Ele tem uma facilidade ali de ganhar jardas após a recepção. E tem uma habilidade que eu acho que talvez seja a parte assim, que mais me impressionou nele, que é a habilidade dele se ajustar ao corpo, né? Com todo o tamanho dele, ele consegue fazer o ajuste e fazer as recepções, né? Além de ter boas mãos ali. Não sei se chegou a ver ele também.
O Malachi Corley é um dos grandes points da classe em jada depois de recepção. Não sou tão fã quanto muita gente que o coloca aí. Segunda rodada, para mim não, para mim já é um cara de dia 2 ainda, mas mais para o final de terceira, porque para mim ele é um, como é que eu posso dizer, ele é um ball carry, assim, ele é o melhor ball carry do que o wide receiver, ele é um cara para fabricar toques, entregar a bola nas mãos dele, ele provavelmente vai ser limitado ao trabalho no slot pela questão da... É uma avaliação complexa, um tanto quanto complexa, porque ele era de um programa, vem de um programa pequeno, é um ataque muito simplório, aí tu tem a questão até que ponto ele sabe fazer algumas coisas, até que ponto o que era pedido para ele, mas ainda assim, quando tu vê ele fazendo ou tentando fazer algumas coisas diferentes em termos de route run, ele não vai tão bem, não é tão bom em bolas contestadas, não é tão bom em correr outros tipos de rodas de maneira eficiente, tem um longo caminho para percorrer em termos disso. Assim, a maioria das jogadas dele dificilmente teve passes, foram poucos, que a bola viajou mais de 10 jardas pelo ar. É tudo passe curto, é tudo screen, é tudo flat, é tudo hit, para ele pegar e produzir com uma bola nas mãos a partir daí. Então, assim, é um jogador que eu não. Ele tem seu valor, sim, ele vai ser produtivo em esquema que prestigia essa questão de colocar a bola na mão dele e fabrique toques, mas, assim, eu prezo muito pela questão técnica na minha avaliação e eu acho que ele tem um longo caminho a percorrer, assim, acho que é um cara que não é que seja um mau jogador, acho que é só em termos de comparação com outros nessa parte técnica fica aquém.
Bom, eu acho que a gente já até falou aí bastante de nomes aí, de wide receiver. Agora eu quero passar para um outro posição do ataque, né? Que, querendo ou não, eu acho que acho que é uma need um pouquinho até maior nos Packers, apesar, né, de ter cortado Aaron Jones, ter contratado o Josh Jacobs e ter trazido de volta o Eddie Dillon, que, enfim, não sei por que trouxe, mas tá lá. Mas, querendo ou não, pelas características atuais de running backs que o Packers tem, a gente não tem um running back ali que seja mais rápido, né? A gente precisa de alguém, né, um corredor mais rápido. E aí, tanto que o Packers aí, já saiu vários relatos aí, que o Packers andou conversando com vários, e eu acho que meio que já direcionando que tem interesse em endereçar alguém na posição. Mas enfim, só que antes de eu entrar nos nomes aqui, Ricardo, eu quero até falar com você de uma coisa que eu vi que eu achei engraçado. Aí eu não sei da viabilidade disso, mas eu achei interessante o negócio. Que o Packers trouxe de volta o Dillon, não propriamente dito para ser um running back, mas tentar transformar ele num fullback. Eu não sei de onde que tirar essa ideia. Enfim, eu não sei o que você pensa disso. Antes de eu entrar aqui na questão de nomes de running backs, teria algum sentido isso?
Cara, sinceramente, eu acho que não, assim. Eu acho que, assim, economicamente falando, pela forma como foi, né, que é uma opção rara de aditivo do contrato que foi acionada, não é tão absurdo, mas para mim eu não traria, porque, cara, beleza, para cortar ele, é que eles não vão gastar muita coisa, se for o caso de cortar, mas o problema é que eu duvido muito que cortem, eu acho que eu não gosto desse tipo de movimento que o time faz quase como se fosse, sei lá, uma instituição de caridade, e o Packers não é isso. Nem, o Packers nem time nenhum, assim. Pode parecer até um pouco duro, mas, assim, eu não vejo necessidade de ter o Eddie Dillon no elenco, sinceramente. Porque Tu acabou de pagar um contrato alto no running back, que, ok, pode ser que seja de um ano, mas é um cara numa idade boa, uma idade que em tese está ali no auge da carreira, e que eu acredito que o Packers espera no mínimo 2 anos muito bons de produção do Josh Jacobs, talvez até 3, e aí, enfim, tem infinitas questões que vão além do que a gente pode estar colocando aqui, né? Termos de disponibilidade, lesão, enfim. Mas, assim, é um cara que o Dylan, pensando num complemento com o Jacobs, eu acho que não faz muito sentido. Assim, o Jacobs, eu vejo até o pessoal falando que meio que... Assim, o Jacobs é mais dinâmico do que o que a galera... Eu vejo a galera falando de uma forma geral, assim. O Jacobs é um cara que consegue receber bem passes. Ele tem um perfil diferente do Aaron Jones, obviamente, por ser um cara muito mais pesado. Mas ele é um cara que tem uma habilidade big plays, sim, corre diferente, né? Mas ele faz todos os tipos de corridas, não que o Aaron Jones não fizesse, mas a questão do tamanho influenciava um pouco o Jones em powers, em jogadas de gap, tanto que muitas vezes o Packers insistia em colocar o Dylan em campo nesse tipo de situação, e não precisa disso com o Jacobs. E, assim, eu acho que o principal fato desse movimento todo é que, assim, o Josh Jacobs sendo o running back principal do Packers, eu acho que muda o perfil, primeiro, né, do tipo de prospecto que o time tem em mente para o draft, que eu acho que virá um running back, mesmo com a assinatura do J.D., como eu disse, para mim é desnecessária. Muda o perfil e muda o senso de urgência, porque com a formatação do backfield como estava, pensando no Aaron Jones, né, como principal running back do Packers para a temporada de 2024, fazia muito sentido e era compreensível que o Packers abordasse a posição até mais cedo, no dia 2, segundo, terceiro round. Com o Jacobs, não. Aí eu já acho que isso não faz tanto sentido, porque tu tá assinando com um cara, assinou um contrato elevado, com um cara que tá no auge da carreira e tese vai ser o carregador de piano do ataque. Então, eu acho que muda um pouco do perfil e muda até da urgência. Eu acredito, pelo menos pra mim, faria muito mais sentido olhar para jogadores de dia 3 mesmo, assim. E, assim, vai ser o grosso da classe. Eu acho que, já entrando um pouquinho no assunto da classe de running backs, não é uma classe tão ruim como eu vejo algumas pessoas colocando. Ela só não tem expoentes tão grandes quanto a gente teve no ano passado e nos anos anteriores, né? Não tem Bijan Robinson, não tem Jameer Gibbs, não tem Bryce Hall, né? Voltando 2 anos atrás, não tem Kenneth Walker, mas tem alguns bons jogadores que eu tenho certeza que vão ganhar um espaço na NFL. Assim, a questão é que esses caras vão chegar em muitos backfields já cheios e vão ter que galgar um espaço, né? O mercado de running back foi muito quente, muito movimentado. Isso mostra a questão também, talvez, de como eles estão enxergando a classe, mas, assim, eu acho que tem vários bons nomes, assim, nomes que podem ter impacto, né? Mas, assim, eu apostaria em, no máximo, 1, 2 jogadores, assim, já seria algo. 2, eu acho que é o limite para sair até o final da segunda rodada. E eu só aposto nesse número porque eu acredito muito que o Dallas Cowboys olhe para um running back especificamente no segundo round, né, que é o Jonathan Brooks. E aí, talvez, ele saindo ali, alguém puxa o gatilho no Trey Benson, de repente, perto disso, enfim, ou vice-versa, ou seja, o Trey Benson, mas eu acho que é isso. Eu acho que esses dois são os caras que têm chance de sair ali dentro do top 60, até do top 70, talvez, mas pensando ali em terceiro round, início de terceiro dia, eu acho que tu tem vários nomes que podem impactar, né, em qualquer time, e impactar para o Packers também.
É que o Brooks chama muita atenção porque ele teve uma carga baixa no Texas, né, de carregadas, né, e aí você, para um running back, isso daí é muito valoroso, né, até porque eu fico me lembrando até numa das lives nossas, acho que foi do ano passado, falando disso, né, teve acho que um jogador de Minnesota que nós estava falando que era running back. Agora não vou lembrar o nome dele, mas eu sabia que era do Minnesota. Você até tinha falado disso, né? É um cara que tem muita carregada já na faculdade, e aí vai chegar na NFL, é complicado. E eu acho que tem vários aí, né, nessa classe aí, que tem uma alta cronometragem aí, né, Ricardo?
Tem. Era o Mohamed Ibrahim na ocasião, que era um running back destaque no college, né? O cara tinha seu valor, mas pensando para a NFL era complicado. E tem vários, cara, tem vários nessa situação. Eu vejo algumas pessoas também, assim, obviamente que falando do Jonathan Brooks tem um lado positivo de chegar bem fresco, porque ele tem basicamente 1 ano de produção. Ele era running back de Texas e era um cara, assim, era um jogador que foi recrutado com muita pompa, com muita expectativa, mas teve que sentar atrás o Bijan Robinson, tinha o Roshan Johnson também, então era um backfield bem Roshan Johnson running back do Bears, né, pra quem não lembra, escolha de 4 rodadas no ano passado, que é bom jogador, mas então ele teve que sentar atrás desses dois e esperar a oportunidade dele, que veio só agora em 2023, e ele teve realmente um grande ano, um breakout, até a lesão, né, contra o TCU no, já em novembro, e aí até encurtou ainda mais essa temporada. A questão dele vir com fresco de carregadas é bom, mas tem a questão da dúvida, é um ano de produção, ele teve uma lesão séria, que é o ACL, mas é como eu tô dizendo, eu digo assim, essa classe recheada de jogadores que já tiveram lesões sérias, e assim, a gente considerar o impacto de um ACL, ele é diferente hoje do que era 5, 10 anos atrás, porque é pela evolução mesmo, né, da recuperação, da reabilitação, infelizmente é uma lesão hoje mais comum, mas que os jogadores têm voltado bem, né, de uma forma geral conseguem, muitos running backs da NFL já tiveram esse problema, seja já depois de entrar na NFL, ou seja, oriundo do college mesmo, o próprio Aaron Jones já tinha tido um problema grave ainda no college, né, em UTEP, então assim, não é algo que me afasta esse fato do Jonathan Brooks estar lesionado, até porque para quem for draftá-lo, ele vai estar apto aí pro training camp, né, pelo período que foi a lesão, e tem tudo para começar a temporada. Ok. Trey Benson é um jogador que chegaram a duvidar que a carreira dele teria seguimento no college. Teve uma lesão muito séria em Oregon, antes de se transferir para Florida State. Ele até se transfere para Florida State buscando novos ares depois da lesão seríssima que ele teve, quase para de jogar. Tinha gente que duvidava que ele pudesse dar a continuidade na carreira. Que em uma lesão só, ele machucou vários ligamentos, assim, rompeu. Foi um negócio muito sério, mas conseguiu. E tem a questão de que, desde que ele teve um ano, né, excelente em Florida State, mas também não teve uma carga tão grande assim, né, de carregadas, e ver até que ponto, né, ele consegue também. E tem vários outros jogadores que tiveram problemas do tempo, e a gente tem alguns jogadores ainda com esse perfil em comum de ter 5, às vezes até 6 anos de college, que é algo que decorrente ainda da pandemia de Covid, que deu um ano extra de elegibilidade para esses jogadores, e, né, oportunizaram esses caras continuarem no college, e a gente teve vários jogadores de 5 até 6 anos aí entrando nessa classe do draft.
Tanto que até me espantei vendo alguns, né, fui ver as estatísticas deles, e tinha caras ali que tá há 5 anos na universidade, né, mas enfim, eu acho que tem, ali para dia 3 tem vários nomes, assim, né, tipo, tem o Jalen Wright, né, do Tennessee, que eu acho que é um nome interessante, até comparo o estilo dele com qual era o estilo do Aaron Jones, né, e...
Não sou tão fã. Já adianto que não sou tão fã. O Wright.
Eu também fui analisar. Eu acho interessante, mas, enfim, eu acho que tem melhores ali.
Eu acho que é um jogador que chamou atenção pelo combine, um potencial atlético. Era algo evidente pelo estilo de jogo dele lá em Tennessee, um cara com muitas big plays, com muitos touchdowns, né, de longa jardagem, algo que sempre chama atenção, é um cara muito explosivo, o jogo dele é baseado nisso, explosão e velocidade. Teve um combine excelente, muito forte, é um cara, não resta dúvida, capacidade de aceleração muito grande, capacidade de explosão, velocidade em linha reta, e quando tu pede para ele mudar de direção, já não é o mesmo jogador. Esquema de Tennessee proporcionou que ele tivesse lidasse com muitos, com um campo muito, com box leve, assim, depois em outra oportunidade eu vou trazer isso até no Twitter, ele lidou com mais box leve do que box cheio na carreira, é algo que definitivamente não vai ter no NFL, então assim, acho que tem tudo isso aí para ser pontuado, não tô falando que é um mau jogador, mas não compra a hype toda que ele tem ganhado a partir do combine, definitivamente, assim, para mim é um jogador, pode ter valor, tem valor para sim, para NFL, mas acho que para um papel realmente complementar de mudança de ritmo e tal, assim, não vejo ele liderando, capacidade de liderar um backfield, e acho que ele tem limitações que não estão sendo levadas em consideração, que o pessoal realmente não parou para analisar ou se atentar. Assim.
Aí eu vou pegar algo, acho que tem, pelo que tenho aqui anotado nas minhas marcações, pelo menos o que eu soube de notícia e tal, de dois nomes que o Packers andou se encontrando, eu posso até ver aí com o Ricardo o que ele acha, que um deles é, que, enfim, eu acho um espetáculo de jogador, mas aí eu acho que pelo estilo dele, eu não sei, enfim, se ele casaria com aquilo que o Packer já tem, né, que é o Breelon Allen, né, de Wisconsin, né, que é um cara assim que carregou muito o piano lá em Wisconsin, faz jogadas explosivas ali, tem uma facilidade de fazer jogadas explosivas, ele me lembra muito o Jonathan Taylor, o jeito de correr, né, e enfim, é um cara que conversou com os Packers no Combine, aí eu não sei até que ponto o Packer estaria interessado, foi ver o Pro Day de Wisconsin, Wisconsin, né, esses dias atrás, e eu acho que não foi só para ver o Brandon Allen, acho que foi ver um outro carinha lá que é muito versátil, mas a gente não vai falar dele hoje, que é o Bertolini, acho que é Terno Bertolini, né, que é o L. E, enfim, o que você acha do Allen, Ricardo? Porque, enfim, eu tô achando que se acaso ele vir, vai ficar um tanto pesado esse backfield, né, porque já tem o Jacobs, aí você já tem trouxe o Dillon de volta. Aí o Emmanuel Wilson não é um cara também tão, assim, tão veloz? Enfim, o que você acha?
Vamos lá. O Brandon Allen é um bom jogador, é um cara muito jovem, tem muitas carregadas no histórico do college pelo fato de desde a temporada de freshman, ter conseguido assumir a titularidade e ter um alto volume. Né? Jogando no Wisconsin tem que ser assim, porque é um programa que prioriza bastante o jogo terrestre, reconhecidamente. E, cara, é um jogador bom, interessante, mas que eu não vejo nas duas prateleiras mais altas para mim na classe de running back, porque eu acho que é um jogador limitado para um tipo de esquema específico, né, em corridas em power gap. Então, eu não vejo ele tendo muito sucesso, pelo menos com o que eu vi até aqui, para correr em outside zone, enfim. Mas é um jogador muito bom, em termos de quebrar teco. Ele tem uma boa visão na linha de scrimmage. A visão talvez não seja tão boa chegando no segundo nível, mas na scrimmage ele é um cara paciente. E assim, é um cara que oscila entre momentos, até pelo perfil físico, ele tem momentos de Derrick Henry e ao mesmo tempo também tem alguns momentos de AJ Dillon. E para falar de dois caras com perfil físico parecido, são dois jogadores mais pesados, o Brandon Allen é desse tipo. Então é assim, ele tem momentos de Derrick Henry, que é muito bonito de ver, mas também tem momentos de AJ Dillon, que é complicado. E assim, tem a questão da limitação no jogo aéreo, ele não é exatamente um jogador que chega com essa capacidade. Muito embora isso é um ponto que é difícil de tu falar, né? Porque é um cara que jogou num esquema que não prioriza passar a bola para o running back. Ele teve produção recebendo passes, mas é uma produção bastante curta, bastante limitada. Então, é complicado, mas assim, na amostragem que tem, ele não é exatamente esse tipo de jogador. Então, para mim, acho que já são duas limitações muito evidentes que tornam ele um cara para um papel. Assim, eu acho que ele tem total capacidade de liderar um backfield na NFL, mas ele não vai ser esse jogador para estar em campo as três descidas, né? Pra mim, não, ele pode se desenvolver nisso, mas como eu falei, é um dos jogadores mais jovens, não só da classe de running back, mas de toda a classe de draft. Então, assim, é um cara que tem muito valor, porque, cara, é uma tonelada. É um cara muito grande, é um cara que tem a capacidade de absorção, de quebrar tackles realmente muito grande. Tá falando de um cara de 235 libras, 6'1", 20 anos. Então, assim, cara, eu não acho ele uma boa composição, uma boa composição de backfield pensando no Packers, né? Em termos de que talvez fosse mais interessante ter um jogador para rodar um pouquinho diferente, né? Do Jake, em termos de estilo de corrida. Mas é um cara capaz e que vai ter um bom espaço na NFL, sem dúvida nenhuma.
É outro que eu tava vendo aqui, aí vai mais na mesma linha, que aí o Packers andou conversando também, que é o Aldrick Estime, de Notre Dame. Aí eu até falei brincando no Twitter, que ele me lembra muito, você via os vídeos do Ed Dillon em Boston College, e daí pega os dele agora, do Estime, é a mesma coisa. Aí eu até falei brincando assim no Twitter, cara, é melhor não, com todo respeito. É o meu medo de acontecer o que aconteceu com o Dillon, sabe? Um cara muito explosivo, daí daqui a pouco ele morre a explosão dele, sabe? Daí ele tem que fazer uma luta para ganhar jardas, né? E, enfim, é um cara assim que... Eu não sei o Ricardo, mas eu já também... Diferente do Brandon Allen, eu acho que indo o Brandon Allen, acho que tem um pouco mais, assim, você vê, talvez, um pouco mais de recurso ali, pode desenvolver e tal, mas o Westman é um cara assim que não me agradou muito, né? Não sei você, Ricardo.
O Estime é um perfil parecido, de ser um cara mais parrudo, mais pesado. Teve duas excelentes temporadas em Notre Dame. É um cara, é aquele running back, né, corpulento, físico, né, que gosta do contato. Tem ótimo equilíbrio para sobreviver nas jogadas. E ele também, o Estime ele tem um pouco mais de versatilidade em termos de rodagem de esquema, né, do que o Brandon Allen tinha, por exemplo. Mas é um jogador até parecido em termos de características, de ter uma boa visão na linha de scrimmage, né, na luz. Ele tem uma paciência que eu acho interessante, né, para esperar os bloqueios se desenvolverem e tal. Assim, eu acho um jogador interessante, pode ter um espaço na NFL também e até conseguir liderar um backfield, né, sendo aquele jogador para estar em campo ali nas duas primeiras descidas. Ele até tem um volumezinho, né, de passe recebido, mas é coisa muito pouca também, é bem parecido com o Brandon Allen, assim, uma amostragem muito baixa. Ele não é o tipo de jogador que vai estar constantemente conseguindo big plays, né? Ele é mais sólido com volume, é aquele cara que precisa ser alimentado com volume. com volume, tanto que nos jogos de Notre Dame no tape, você vai olhar e começa meio que devagar, e ao longo do jogo, lá pela 10ª, 12ª carregada dele, ele começa a pegar o embalo e no volume ele vai conseguindo ser mais efetivo, vai conseguindo produzir e tal, assim. Eu também acho que pro Packers, pensando em composição, não faz tanto sentido, se a gente for levar em consideração que o Combine foi antes da Free Agency, tem reportado que o plano do Packers mudou no meio do caminho com relação à posição de running back, então não sei até que ponto que eles estavam pensando, talvez tenham mudado, mas enfim, é um dever de casa normal para que tem que fazer, e principalmente em combine, assim, com entrevista, basicamente quem está disponível.
Não, e só para a gente fechar aqui os running backs, né, tem dois nomes aqui que, enfim, tem um deles, assim, um dos dois que eu, enfim, eu vi ele jogar e, tipo, eu acho que é um cara, assim, que seria perfeito pro Packers, e aí eu não sei se o Ricardo chegou a ver, que é o Cody Sherrader de Missouri. Cara, eu vi ele é tipo assim, ele é muito completo, ele é tipo, quase faz tudo em Missouri. Pode ser que eu pese contra ele um pouco, que acho que eu via ele muito em campo, né, um cara que tava ali o maior tempo do tempo em campo, mas é um cara assim que tem uma habilidade legal ali de mudar de direção, vai bem em jogadas de passe, né, eu acho que é o que o Packers assim precisa nesse momento, né, um cara que receba bem passes, não é que o Jacobs não receba, mas enfim, o Sherrader acho que tem potencial de fazer isso até com mais facilidade, tem alguns momentos assim do jogo ali que ele consegue até encaixar algumas big plays, mas enfim, não sei se chegou a ver ele, Ricardo, o Sherrader.
Cara, o Cole Sherrader, eu não fiz scout dele, eu conheço o jogador, mas não fiz scout, assim, acho que cai um pouquinho a questão do hype, porque ele não testou também do Combine, e para um estilo de jogador específico dele seria importante, mas assim, eu acho que é um cara interessante sim, de dia 3, que tem essa versatilidade, essa capacidade de impactar de também no jogo aéreo, recebendo passe, é um cara interessante sim. Assim, não vou falar com tanta propriedade porque eu não fiz exatamente o scout dele, mas do que eu conheço, eu acho que é um nome interessante sim para dia 3, final de draft mesmo, que pode, com nesse papel complementar, pode fazer sentido sim.
Enfim, eu não sei se você chegou a ver mais algum outro nome que você queira destacar. Talvez eu destacaria um outro aqui, que é o Will Shipley de Clemson, né? Até a galera dos Packers foi lá ver esses dias o Pro Day de Clemson, e é um cara que é no mesmo estilo ali do Sherrader, né? Um cara que vai bem ali, tem paciência para encontrar os espaços, né, para encaixar as corridas, tem boa velocidade e agilidade para ganhar as jardas, e enfim, eu não sei se chegou a ver ele ou teria outro nó para destacar para a gente fechar aqui os running backs, Ricardo.
Sim, o Shipley, eu fiz o scout dele, conheço, assim, o Shipley é um jogador, cara, que ele testou muito bem no Pro Day, ele é um baita de um atleta, existia essa expectativa desde a época do recrutamento dele, quando ele chegou para Clemson, só que assim, ele foi produtivo, mas não dá para dizer que ele de fato aconteceu em Clemson, no college, do que se esperava. Tanto que ele termina um pouco embaixo a carreira, ele termina meio que quase que na reserva pro outro running back lá de Clemson, que não vem pro draft ainda esse ano. Mas se esperava mais do Shipley, e ele, assim, era um cara que lá no início do processo, antes da temporada, né, o início da temporada do college no ano passado, ali agosto, setembro, a gente falava do Will Shipley como um dos 5 principais, uns 3 até principais running backs da classe, né, pensando para esse draft, e ele definitivamente não tá com esse hype porque não vem de uma boa temporada, a temporada não foi, e o Shipley de fato não aconteceu, assim, é curioso, porque ele foi produtivo, né, ele tem laços de produção, ele já reage, mas não esperava mais, cara, e é um jogador que eu até acho que pode ter esse papel, bom papel complementar de ser esse running back de terceira descida, de ser um cara para impactar no jogo aéreo, correr outside zones, ele corre bem por fora dos tackles, tem, né, uma certa explosão, mas assim, eu juro que foi uma das avaliações mais difíceis na posição de running back, porque ele tem a capacidade atlética, ele tem um bom tamanho, né, um cara que pesa mais de 200 libras, é 5'11", ali, salvo engano, mas, cara, não aconteceu, assim, não aconteceu dentro do esperado, né, porque ele é um cara de boa produção em Clemson, mas tem essa ressalva, assim. Então, eu acho que ele é um nome interessante, assim, para esse papel de complemento. Ele pode se destacar dessa maneira. De repente, tem um cara para ter 8, 10 toques, começar né, a emergir nesse papel e, de repente, conseguir, de fato, ganhar mais relevância. Mas, assim, é clássico, cara. Tem vários nomes, alguns nomes interessantes. De dia 3, pensando mais para baixo, tem o Isaac Grendel, que é um cara que explodiu no draft, mas eu já conhecia, né, já tinha scout antes do draft. É um perfil também, um perfil diferente, um jogador que não tinha muito hype, porque é um cara de quinto ano, um cara que nunca tinha tido produção, nunca tinha tido destaque, mas para além da questão atlética, é um jogador interessante, sim, né, de dia 3, e que tem boa capacidade de receber passes, né, pode ser eficiente nesse tipo de situação, e, enfim, pode ser um cara muito interessante. O próprio Tyrone Tracy, Purdue, é um jogador que também é interessante, pensando em dia 3, é um jogador que é um recebedor convertido, tem basicamente... Não, tem uma temporada como running back, né, que foi justamente em Purdue, e foi interessante, um cara que está meio que aprendendo ainda a posição, mas muito bom, percebe que ele tem todos os traits necessários, é um cara muito atlético, então é um cara interessante, perfil interessante, pensando em complemento, pensando nesse running back para mudar de ritmo, para receber passe, para né, um cara com esse background de ter sido recebedor é importante, é diferente. E dois caras aí para mim mais acima, que são jogadores que para mim vão estar, né, perto do topo da classe, que é o Marshawn Lloyd de USC, excelente running back, dos melhores da classe. E aí eu vi o que, pensando pro Packers, até faria sentido, porque assim, o Lloyd é um dos jogadores mais completos, assim, pode impactar não só correndo, como recebendo passes também. Jogador que eu gosto muito mesmo, assim, provavelmente estará entre os meus patrocínios, os meus preferidos da classe. Assim como o Bucky Irving de Oregon, outro excelente jogador, muito bom no jogo aéreo também, dos melhores da classe, recebendo passes. Perfil também um pouco diferente, um jogador, talvez dentre todos esses que eu falei, o único que pesa menos de 200 libras, mas também ele tá ali naquela faixa de 194, 195, não é nada tão absurdo. Mas jogador muito bom, não testou tão bem no combine, em termos de explosão. A velocidade nem me preocupa, porque acho que é mais ou menos aquilo ali, mas em termos de explosão, até melhorou algumas coisinhas de salto no Pro Day, mas não testou tão bem. Algumas pessoas baixaram a hype, mas assim, cara, é um excelente jogador. Eu convido qualquer um a assistir o tape, não, e achar que esse jogador tem problemas em termos de explosão, ou que seja insuficiente a velocidade. Eu acho que ele joga com a play speed muito melhor do que aquilo que ele correu, do que ele testou. E não vejo problema algum nisso. A gente parar para pensar, olha um dos principais running backs da temporada passada. Quem foi na NFL? Kyren Williams. Olha onde ele foi draftado. Olha o Haas, esse jogador. Olha o Haas e vários running backs. O próprio Josh Jacobs está chegando perto. Esse running back apenas mediano, assim, ponto alguma coisa. Foi selecionado no primeiro round, né? E, enfim, tem uma carreira muito sólida. Então, assim, eu realmente acho, cara, que para skill position, para wide receiver running back, é óbvio que tu vai sempre querer um cara atlético, um cara que tem essa disposição, né? Essa predisposição, porque o upside atlético, ele te ajuda em muitos sentidos. E eu sempre falo isso, funciona como um tie-break perfeitamente, mas tu não pode descartar e excluir ninguém por conta disso, né? Principalmente se o tape disser outra coisa. Se o tape tá com resultado, aí não tem o que fazer, mas se o tape mostrar algumas outras coisas, assim, tu não pode descartar um jogador por causa do teste dele. Né? Descartar completamente. Tu abre o asterisco, tu analisa dentro disso, mas enfim. Só esse adendo, né, pra falar do Bucky Irving, porque eu acho que é um muito bom jogador e acho que vai ter espaço na NFL, sim. E até dentro desse papel complementar, assim. É um perfil que, em termos de jogo, assim, até parece um pouco com o Aaron Jones na questão. Não tão exclusivo, mas de como impactar, né, no jogo aéreo. É um cara que consegue, assim. Muita gente, eu acho que também fala como se ele não fosse um bom protetor de passe, que eu discordo. Eu acho que ele, obviamente, ele não tem um tamanho suficiente para algumas situações, que é natural, a gente tá falando de um running back, mas é um cara extremamente esforçado, né, em pass pro, e que ele tem boa capacidade de reconhecimento de blitz, enfim, são alguns detalhes que eu acho que vale a pena frisar, porque é de fato um bom jogador.
Só pra gente arredondar aqui a live, né, porque, enfim, tudo bem que eu acho, assim, não é uma need gritante dos Packers aí, mas eu ouvi um papo aí que o Gutenkus tá querendo pegar alguém na posição. Eu queria saber de você aí, Ricardo, como que você avalia essa classe de QB aí, de quarterback, né? A gente sabe ali que os três primeiros ali, mais ou menos ali, a gente sabe quem são, né? Que é o Caleb Williams, o Drake May e o Jaden Daniels. E aí agora tá numa hype aí danada em cima do DJ McCarthy, enfim. Aí tem outros ali, né? Como o Bo Nix, o Michael Penix Jr. Enfim, pra gente encerrar a live aí, como que você avalia essa classe aí de quarterbacks? Eu até depois que você analisar, eu até vou falar a minha visão, enfim.
Cara, Classe excelente, assim. Ela promete entregar tudo aquilo que já se falava há mais de um ano. Né? É obviamente que ter um prospecto do calibre, ou prospectos do calibre de Caleb Williams e Drake May puxa para cima. Porque para mim são dois jogadores que indiscutivelmente talentosos e que, assim, obviamente que isso não é jogo, não é algo certeiro, não é algo certo, mas são dois caras que têm tudo para conseguirem ser franchise quarterback. Vai dar certo? Serão? Não sei. Eles são muitas coisas envolvidas, mas em termos de talento, em termos de ferramentas, são dois caras com muitas ferramentas e possibilidades para isso. Nunca tive dúvida de que o Chicago Bears selecionaria o Caleb Williams, porque não fazia o menor sentido, não tinha como, não tem o plano. O GM atual nem foi ele que selecionou o Fields, e assim, cara, essa oportunidade de tu ter essa pick 1 para draftar um cara do calibre do Caleb Williams, ela não acontece duas vezes. Tu não selecionar um jogador desse e ele for desempenhar 50% do que a gente espera do potencial em outro time, cara, isso aí já vai dar uma margem gigante pra tua cabeça, pra tu ser demitido e assim. Então, assim, cara, a classe é muito boa, eu acho que os dois puxam a fila. O Jalen Lenz é um jogador também muito bom, teve uma temporada muito boa. Eu não fiz scout, provavelmente, dos quarterbacks esse ano, por questão de tempo, né, já que priorizei outras posições pelo fato do Packers não estar buscando QB alto, isso é evidente. Então, assim, vi muito dos jogadores, o que eu já vi bastante há mais de 2 anos, e vi muito do Jalen Lenz esse ano, por conta dos recebedores, né, por conta de Malik Nabers e de Brian Thomas Jr. E teve um ano fantástico, assim, é um cara extremamente explosivo, com as pernas, né, tem uma capacidade incrível de impressionante, como ele tem esse potencial, assim, é um cara que aí vai ter a questão da durabilidade dele, né, de ter mais cuidado, porque não é um cara tão grande, mas é um cara muito explosivo, assim, pode impactar o jogo de várias formas, talvez de mais formas, né, ou de formas diferentes que o Drake May, talvez seja essa a questão que esteja levando algumas pessoas a colocarem na frente, o que eu não concordo particularmente. Eu acho que o Drake May é um jogador excelente, tem perfil. Isso aí é coisa comum, cara. Isso aí é coisa que acontece. Todo processo de draft tem isso. A gente tá chegando em abril e todo ano acontece isso. A essa altura, o Caleb Williams é chato, é mimado, o Drake May é feio, antipático, o Marvin Harrison não presta porque não correu 40 jardas, o Malik Nabers não é tão bom porque não pesou, porque não fez isso. É o Fachano que a mão é pequena. Então, assim, cara, todo ano tem isso no processo. É um processo longo. As coisas, você precisa gerar clickbait, você precisa gerar engajamento com mock draft, você precisa gerar engajamento com opiniões tidas ou forçadas para serem fora da caixinha. Então, assim, essas coisas são comuns em processo de draft, mas tem alguns desses caras que eu citei, por exemplo, a galera fica querendo encontrar pelo em ovo, que é uma coisa que a gente está acostumado a ver isso todo ano no processo, mas, assim, não faz muito sentido. Não adianta entrar nessa hype faltando um mês e tentar vender algumas ideias, cara. Tem gente falando aí com o Drake May, QB4, QB5, QB6, claro. É uma coisa que não faz sentido. Mas, assim, não. É claro, vou falar, para não ficar só nos três, a classe é boa. DJ McCarthy é uma avaliação muito difícil, porque é um cara que é muito difícil, cara, porque é um cara que ele não tem volume, ele não tem tanto volume, assim, não foi chamado a fazer tantas coisas diferentes, porque o ataque de Michigan é esse ataque, e é complicado, é uma avaliação complicada. Ele tem ferramentas, mas ele não fez várias coisas, ele tem pouquíssimos jogos, mais de 20 tentativas de passe, e é difícil, cara. Vai sair na primeira rodada, vai sair dentro do top 12, top 15, mas com muita tranquilidade, mas é uma avaliação difícil.
Tem muito time que precisa, né?
Sim, sem dúvida. E existe o upside, isso é inegável. Pode dar certo, pode dar muito errado. É uma avaliação complexa, e aí vai depender muito dos workouts privados que fizerem com ele, enfim, das entrevistas. Mas é uma classe muito boa. Os quatro puxam a fila. A gente tem Michael Penix Jr., Bo Nix, que devem estar saindo aí, não sei, né? Dependendo do desespero de algumas pessoas. Tem gente que acredita no primeiro round, eu acho muito exagerado para ambos, que na segunda rodada já estaria mais que bem pago, assim. Já estaria até no lucro para os dois, no caso. Mas indo mais para baixo, só para falar, tem jogadores que é bem interessantes, como Michael Pratt, como o Spencer Rattler, que é um cara que tinha uma hype absurda no high school, não aconteceu, precisou tomar umas porradas e levar um chacoalhão, né, da vida, digamos assim, para meio que encontrar seu caminho. É uma história interessante, é um cara com potencial, é um cara que pode chegar para ser um backup, de repente conseguir ganhar um espaço na NFL, se titular em 1 a 2 anos. Então, assim, cara, tem jogadores muito interessantes. Essa classe não se resume à galera de cima, e tem QBs, assim, tô olhando mais para baixo, QBs com uma qualidade mesmo, para ser backup. A gente tem visto isso na NFL, como é importante ter um backup de qualidade. E a coisa que eu acho, por exemplo, que o Packers não tem, eu acho que o Clifford foi bem na pré-temporada passada, ele é um cara minimamente seguro, mas eu acho que é até por isso que o Packers tem feito TV e trabalho com alguns quarterbacks, porque é algo natural, ainda mais no uma classe que é interessante.
Não, é só para mim finalizar. O Ricardo pensa que acho que a gente tem os mesmos gostos. É o Ricardo ou é o Wendell? Tudo bem, cada um classifica os QBs aí, os quarterbacks aí, do jeito do gosto que tem, mas para mim, com todo respeito, o Caleb Williams, para mim, quem é o melhor, quem tem maior potencial é o Drake May. Só que a questão é aquilo que eu falo assim: depende da onde ele vai cair, né? Da onde, qual time que vai dar o suporte necessário para ele conseguir desenvolver. É aquilo que o Dan Orlovsky falou. Eu tô para colocar o vídeo até traduzir e ainda não postei. Ele meio que comparou a situação do Drake May com a situação do Jordan Love, que é um cara que tem um teto legal ali para você explorar, mas ele não pode ser titular na semana 1, na temporada de estreia. É um cara que tem que trabalhar ele com calma, preparar ele, e aí você colocar ele talvez no segundo ano ali. E aí você vai ter um QB, né, com potencial elite ali, tremendo. Mas aí vai depender de onde que ele vai cair, porque tem muitas franquias que vai querer que ele já jogue na primeira semana. Enfim, é um cara assim que eu acho talvez o melhor prospecto desse draft, mas enfim. Só vou pegar algumas perguntas aqui, que o Kelinho perguntou aqui. Ricardo, na tua opinião, qual cornerback seria mais interessante na 25? Didin ou o McKinstry?
Kool-Aid, fácil. Kool-Aid, McKinstry. Não sou um fã de Cooper Dejean, ainda vou abordar muito isso ao longo do processo e até o draft. E não é que não seja bom jogador, mas vou expor o que eu penso, né, no momento oportuno. Mas já adianto que não sou fã do jogador para o Packers especificamente. O vejo mais como um safety do que como um cornerback, e vou falar mais o porquê. E embora eu tô falando isso sem ter feito propriamente o scout do Kool-Aid, tô falando com base no que eu conheço do jogador. Eu fiz de todos os cornerbacks, não tinha feito dele ainda, vou ter que fazer. Mas pelo estilo de jogo do Kool-Aid, que eu sei como é, eu fico com ele, né, entre os dois. E eu tenho até outros nomes de preferência maior do que ambos.
Aí o Alan Braga perguntando se tem algum free agent ou troca por lineback ainda faz sentido. Olha, nomes de linebackers são poucos, o que restaram. Enfim, talvez aí Zach Cunningham, Shaquille Leonard, Quan Alexander sejam os nomes mais destacados ali. Mas assim, se o Packers não se mexeu até agora, eu acho que muito dificilmente vai querer ir alguém atrás dessa posição. Eu não sei o Ricardo aí, mas talvez até para troca, eu não sei, eu não consigo ver alguém assim tão valioso ali para você ir atrás, né? Não sei você, Ricardo.
Ah, não, de free agents eu acho que esse bonde passou. O Packers perdeu. Não sei se perdeu ou se não teve interesse, mas até que deveria ter tido pra mim. Aí foi reportado, né, que esteve algumas conversas para alguns jogadores, mas na frente eu não vejo ninguém com capacidade de ser o que o Packers precisa. Seriam apenas apostas e apostas baratas. Via trade é um mercado que pode ser explorado. Eu acharia particularmente interessante, porque é uma classe que eu também não acho que chegue ninguém para mudar status ou que consiga fazer tanta diferença assim pro Packers num primeiro momento. Mas é questão de tu avaliar, ver quem está disponível, de repente um time em reconstrução, que queira acumular picks, esteja disposto a trocar um veterano por uma pick ali de segundo até terceiro dia. Então, é um mercado que dá para ser explorado. Eu não acharia não é um absurdo. Acharia até, inclusive, uma forma interessante de tentar amenizar um problema que hoje é latente, né?
Bom, eu queria agradecer ao Ricardo, que vem aqui bater papo sobre draft aí, falar sobre wide receivers, running backs. A gente falou até um pouquinho aí de running back, a gente falou de running back e wide receiver, e aí a gente falou também um pouquinho de QBs aí, apesar que o Packers não precisa necessariamente ter uma escolha no dia 1, mas como o próprio Ricardo falou, e a temporada disse muito, né, a temporada passada, o problema de você não ter um quarterback reserva minimamente à altura do titular, né? Mas enfim, queria agradecer ao Ricardo aí, e numa dessa a gente tenta aí se encontrar numa próxima aí, né, Ricardo? E deixa o seu destaque fico aí, o seu merchan aí.
Só agradecer, Wendel, mais o Wendel, olha aí, eu tava falando com ele aqui, mas vamos agradecer aí. Mais uma vez, cara, tamo aí. Sempre que tiver disponível, que eu tiver apto, pode contar comigo, principalmente nos programas aí pré-draft, para falar das classes. Sempre um prazer estar aqui contigo, bater esse papo, responder a galera também. E é isso, cara. A galera seguir acompanhando lá no Twitter. Vou estar intensificando, ou tentando intensificar o conteúdo, né, de draft, né, no mês de abril, que é algo natural. natural e tentar fazer isso também, né, no Podpack BR. Vem episódio aí pra gente falar também de draft, além da Free, que a gente ainda não comentou. A gente tem muita coisa pra falar. O pessoal ficar ligado aí pros próximos episódios e, quem sabe, né, vamos tentar aí separar um tempinho pra conseguir falar e fazer mais coisa pra galera aí, que eu sei que tá todo mundo sedento pro draft que tá chegando.
Então, é, não, isso, época de draft é tipo, é o Natal pra muitos aí, porque só vem presente. Se é bom ou ruim, aí é questão, a gente vai analisar mais lá pra frente. É, queria deixar aqui o recado final, que é, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, né, Instagram, @lamborlivres_, não deixe de curtir a live, compartilhar aí com quem quiser, enfim, e também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e, né, para saber quando que a gente entra no ar com as próximas lives aí, tem cortes aí que eu vou fazer dessa nossa live aqui, enfim, ok? E voltamos semana que vem, se der tudo certo, né, pra gente aí falar aí das aí eu digo qual classe que a gente vai dar uma analisada aí, que agora eu não vou lembrar de cabeça, priorizando sempre aí o que o Packers mais necessita. E deixa o meu sincero gol, Pack, gol, e até semana que vem. FN Network.